Não foi isso, mas o fato é que eu estou de olho aqui na reunião do Conselho Curador do FGTS, está reunido neste momento e deve aprovar a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais em lucros do fundo para as contas dos trabalhadores, os trabalhadores formais que têm conta no FGTS. Caso seja aprovada, essa é a expectativa, a medida deve beneficiar aproximadamente 138 milhões de pessoas, permitindo que a Caixa Econômica Federal deposite automaticamente os valores nas contas vinculadas ao fundo. O prazo para a distribuição do resultado do FGTS no exercício de 2025, do ano passado, é 31 de agosto deste ano. Mas a expectativa é que, assim que for aprovado, o pagamento possa ser realizado até o final ainda desta semana. No ano passado, o FGTS teve um resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, como lucro é cerca de 13 bilhões de reais, representa aí 89% do lucro registrado nesse período, vale destacar, do ano passado. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade nas contas de 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado, então são 2,5 pontos acima da inflação. Essa medida também garante o cumprimento de uma decisão do Supremo que determinou que o FGTS não pode render menos que a inflação do ano. Então, devem receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme exatamente o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber, portanto, de lucro do FGTS. E vale destacar também que permanece aquelas regras gerais para acesso ao dinheiro do FGTS. A pessoa não vai ter acesso de imediato a esse lucro, só apenas naquelas situações em que é permitido utilizar o saldo do FGTS, Bruno.
Então, se aprovado, né, Felipe, a pessoa que tem FGTS vai ter que acompanhar lá no saldo para ver o depósito. Mas não dá para sacar, né? A não ser nas condições já estabelecidas por lei. Compra de um imóvel, por exemplo, demissão. Enfim, todas aquelas regras que já são conhecidas do FGTS para a pessoa ter acesso ao benefício. Mas é uma grana a mais que pode pingar na conta do trabalhador.
E para poder acompanhar isso, tem um aplicativo, né, do FGTS em que você consegue entrar, acessar as suas contas e ver lá, referente ao ano, fica lá a marcação de que foi o crédito referente ao lucro do ano anterior. Enfim, isso tem nas contas. Sendo aprovado hoje, a expectativa é que até o final desta semana já seja acreditado, embora o prazo legal seja até o final de agosto. Bruno,
muito obrigado pela participação. Felipe Igreja, 10 horas e 18 minutos.
Assim é Brasília. Mobilidade, com Davi Duarte.
Professor Davi Duarte, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana.
Bom dia, professor.
Professor, tem sido cada vez mais frequente a publicação de conteúdo em redes sociais que mostram manobras proibidas, ilegais no trânsito, né? O mais recente que viralizou foi de um rapaz aqui de Brasília que faz um chamado cavalo de pau na saída ali do pontão do Lago Sul. E esse vídeo foi compartilhado aí nas redes. E depois a gente foi checar, né, sobre o indivíduo, e ele tem várias outras publicações fazendo o mesmo tipo de manobra, cavalo de pau, zerinho, como eles chamam na gíria, né, no jargão, e assim, divulgando nas redes sociais, tem uma legião de seguidores. Em outros pontos aqui do Distrito Federal também, e pontos movimentados, como esse da saída do pontão do Lago Sul, é um local de muita movimentação de veículos. A gente também tem muitos outros motociclistas que fazem manobras arriscadas no trânsito, empinam a moto, como é que chama? Dá um grau.
Grau.
É, também é outro tipo de manobra que eles fazem e também divulgam essas manobras nas redes sociais para ganhar seguidores e tem gente que aplaude, que curte, que segue e compartilha esse tipo de conteúdo. Professor, primeira pergunta, com base nas imagens, o Detran pode ir atrás e multar e autuar esse motorista?
Bruno, pode. Olha, e o Detran poderia acompanhar isso bem com um pequeno grupo de inteligência, porque as pessoas sabem onde acontece, quais são os horários, e flagrar, e em flagrante. Além disso, se você tem imagem, se você tem comprovação, você pode sim punir as pessoas por esse tipo de manobra. E isso está previsto, Bruno, no Código de Trânsito, não especificamente com relação a redes sociais, mas a participação em via pública de corrida, de dar grau, de exibição, demonstração, né, exibição assim, de perícia, de fazer esse tipo de manobra, o próprio vídeo já é prova consistente. Né? Agora, o que acontece, Bruno, é que muitas vezes a justiça, os órgãos de trânsito, tudo tem sido muito lentos, porque a lei, ela é boa, ela prevê, inclusive, porque nesses casos, né, de participar de manobra, de fazer exibição e demonstração de perícia aí com carros, com motos, né, isso gera risco à incolumidade pública e privada. Isso já tem no artigo 308 do Código, por exemplo, detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão da carteira, recolhimento do veículo. Então, o Código já tem elementos para punir, porque o Código de Trânsito, é bom distinguir isso, né, Bruno e Mariana, o Código não penaliza apenas o ato ou quando há um atropelamento ou quando o fato, um evento de acidente, por exemplo, é consumado. O Código de Trânsito brasileiro penaliza o risco. Por exemplo, o indivíduo bebe e dirige, ele não apenas é penalizado se ocorrer alguma coisa, mas também o risco. Então, os órgãos de trânsito poderiam muito bem correr atrás dessa situação, né, participar desses grupos e detectar as pessoas que estão fazendo esse tipo de manobra e causando risco, desconforto para uma boa parte da população.
Bem, é importante destacar que existe até uma modalidade do automobilismo que prevê esse tipo de manobra, mas tudo isso é feito dentro de um local controlado, de um autódromo, né, ou de um local preparado para esse tipo de competição, né, quando ela é feita de forma oficial. A gente mesmo já destacou aqui no nosso programa, né, competições, exibições de veículos do tipo, mas dentro do autódromo. Qualquer exibição fora do autódromo, no meio do trânsito, tem que ser punido com rigor. Ainda mais numa cidade que a gente já teve aqui diversos acidentes, inclusive mortes no trânsito, de pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com a história e que foram atingidas ou por motoristas que estavam praticando o famoso racha ou fazendo essas manobras ilegais, né, professor?
Pois é, Bruno. E olha, como eu disse, a legislação brasileira, ela é rigorosa. O problema, muitas vezes, está na aplicação da lei, né? Quando as consequências não chegam com rapidez, firmeza, né, a mensagem que fica é de que vale a pena desafiar as regras, como é o caso desse rapaz, né, que mesmo depois de condenado, com base no artigo 308, continuou, né, e várias outras pessoas também, Brasil afora, tem feito isso, né? Mesmo depois de sofrer condenações, continuam desafiando as regras, né? Agora, o Estado não pode permitir que quem transforma o crime de trânsito em espetáculo, porque é isso, está previsto lá, tem um capítulo do código que é dos crimes de trânsito. E o artigo 308, inclusive, esse de racha, manobra, esse tipo de exibição, né, gerando risco para a comunidade, isso está dentro dos crimes de trânsito. E tem, por isso que tem, inclusive, pena de prisão de 6 meses a 3 anos. Agora, quando a população, essas pessoas, por exemplo, percebem que o crime de trânsito vira espetáculo e passe a fazer parte das redes sociais, né, como exibição também, uma continuação, a impressão é que nada acontece. E quando essa percepção se instala, não é apenas a autoridade da lei que fica enfraquecida, é a confiança da população na justiça. Isso tem várias. Isso acarreta várias consequências, né? E esse caso específico vai muito além de um motorista, fazendo aquele tipo de manobra nas redes sociais e tal, né? O que preocupa é a mensagem também que isso transmite, né? Quando alguém é investigado, como foi o caso dele, condenado, sofre restrições judiciais, né, e continua publicando vídeos para desafiar as autoridades, né? A intenção parece ser transformar infração em espetáculo.
É
E isso
verdade.
tem um efeito ruim, principalmente entre os jovens que seguem esse tipo de perfil de pessoas, tal. Então, é possível ser mais duro, a lei permite, e a gente está falhando nessa parte aí.
Olha, professor, inclusive aqui em Brasília sempre teve uma cultura que está relacionada a essa questão. Como, por exemplo, primeiro pela a cidade ter essas vias largas, ter sido feita e construída para os automóveis. E por muito tempo, desde que Brasília é Brasília, a gente tem notícia de racha e dessas corridas ilegais são realizadas aqui nas ruas do Distrito Federal, no, na coluna do João Carlos Amador mesmo, a gente já falou sobre isso. Essas outras manobras ilegais, a gente comentava aqui no estúdio que antigamente, quando não tinha viaduto ali no balão do aeroporto, era um point em que os jovens se reuniam para dar cavalo de pau, assim como o viaduto de Taguatinga e outros locais aqui do DF, em que essas manobras eram realizadas. Agora, há uma grande diferença do que acontecia antes para agora, é que antes as pessoas tinham um certo pudor. Quem praticava essa ilegalidade tinha medo que fosse revelado de alguma forma, corria, né, de uma eventual punição. Agora estão desafiando as leis, publicando na internet, né, e tentando capitalizar, inclusive, com esse tipo de conteúdo.
Fazem o crime e ainda assinam.
Exatamente, estão assumindo. E mesmo quando condenados, punidos, continuam insistindo na ilegalidade. Parece ser isso que o professor falou. A justiça precisa alcançar essas pessoas de uma forma mais rigorosa, né? E você que segue esse tipo de conteúdo, que curte esse tipo de conteúdo, saiba que você está apoiando também uma pessoa que está provocando aí, está divulgando uma ilegalidade e que está assumindo o risco de um acidente grave no trânsito, né? De pegar algum inocente, que é o que mais me revolta, é alguém que não tem nada a ver com esse tipo de coisa, está passando na pista e um carro desse atropela, bate de forma grave. Enfim, isso é realmente muito sério, né, professor?
Pois é, Bruno, a justiça precisa cumprir seu papel, a sociedade também. Não, não, olha, não basta condenar o tipo de comportamento, né? É preciso deixar claro que quem transforma a infração em entretenimento não é exemplo de coragem nem habilidade, né? É exemplo de irresponsabilidade, de incentivo, de desafio a justiça, desafio e desrespeito, né? E isso precisa ser combatido. Isso precisa. Você citou o tempo antigo e realmente havia rachas, né? Disputas, era bem conhecido. Eu me lembro quando eu era adolescente de ouvir esses casos, eu não tinha carro nem nada, mas Eu me lembro dessas coisas. O mundo era outro, sabe? A legislação era outra, a quantidade de veículos na pista era diferente. Agora, hoje, conhecendo os riscos que todos nós corremos no trânsito e permitir ou ser leniente com esse tipo de comportamento, inclusive quando, como disse a Mariana, quando o criminoso assina os seus crimes, né, é preciso combater esse tipo de comportamento para que a gente, melhore um pouco o trânsito.
Professor Davi Duarte, muito obrigado pela conversa de hoje. Até a próxima terça.
Até a próxima. Tchau, Mariana.
10 horas e 30 minutos. Vamos ao repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, será o relator da ação apresentada pelo PT contra o uso de inteligência artificial na convenção do PL. O tribunal vai analisar se a exibição de um vídeo reproduzindo a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro configurou propaganda eleitoral antecipada e violação das regras do uso de tecnologia na campanha. O PT também acionou o Supremo Tribunal Federal. O caso será analisado na corte pelo ministro Alexandre de Moraes. Um temporal com granizo e ventos fortes provocou estragos em municípios do Rio Grande do Sul. As cidades mais prejudicadas são Santo Antônio das Missões, Ernestina e Osório. Ao todo, mais de 1.000 residências ficaram destelhadas. De acordo com a Climatempo, os ventos ultrapassaram os 85 km por hora entre a segunda e a madrugada de hoje. O vendaval durou menos de 5 minutos no noroeste gaúcho. Segundo a previsão, o estado enfrenta chuvas fortes a partir desta terça-feira. Os acumulados podem superar 100 milímetros em apenas 24 horas em algumas cidades com risco de granizo, alagamentos e novos transbordamentos. A Federação Francesa de Futebol anunciou Zinedine Zidane como novo técnico da seleção. O campeão mundial comandará pela primeira vez uma equipe nacional após duas experiências no time principal do Real Madrid. Zidane assinou o contrato até 2030. Ele assumirá o posto com a saída de Didier Deschamps. Juntos, os dois venceram a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000 pela França. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,43% aos 177.847 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,10%, negociado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,81, ligeira variação de 0,09%. No horário de Brasília, 10 horas 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Nós temos mais informações ao vivo do Rio de Janeiro com Ana Paula Jalme. Bom dia, Ana.
Oi, Muniz. O aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, ainda sofre os impactos do fechamento de quase uma hora no início dessa manhã. Mesmo com a reabertura, as filas ainda são bem longas por aqui. Segundo o painel de voos aqui do aeroporto, de 8h20 até meio-dia, 4 voos de partida foram cancelados, aí incluindo destinos como Confins, São Paulo, Brasília e também Campinas. Já em relação aos voos de chegada, um de São Paulo cancelado, que seria às 11h55 da manhã. Por causa da névoa de mais cedo, o terminal teve operações de pouso e decolagem suspensas a partir de 8h18 da manhã. As operações de decolagem foram retomadas às 9h05, foram registrados 5 voos redirecionados para o Galeão e 7 voos de partida cancelados. O Rio Galeão disse que recebeu aí 8 voos desviados aqui do Santos Dumont nessa manhã, por causa das condições do tempo. O aeroporto opera normalmente com auxílio de instrumentos e a CBN tenta contato com as companhias aéreas. Muniz.
Obrigado pelas informações ao vivo do Rio de Janeiro. Ana Paula Jalme, agora é 10 horas e 34 minutos.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 36 minutos, de volta com o CBN Brasília. A gente vai agora acionar a Marina Dantas, que hoje também está acompanhando essa simulação realizada pelos órgãos de segurança aqui do Distrito Federal para fazer um treinamento, a simulação que está relacionada a uma queda de aeronave, né? Tudo isso para treinar as equipes. Isso foi avisado bem antes, até para não gerar qualquer tipo de pânico da população. E a gente estava aguardando uma grande movimentação de policiais, viaturas dos bombeiros, helicópteros, enfim. Marina, eu queria saber se já começou, porque pelo menos por enquanto não recebi nenhuma mensagem aqui dos ouvintes, porque embora a gente tenha avisado, eu estava até já preparado para alguém mandar mensagem dizendo o que está acontecendo aqui em Brasília e tudo mais. E eu fiquei curioso para saber como que está sendo essa movimentação, como é que eles estão simulando isso, Marina?
Oi, Bruno. Pois é, já começou sim, começou por volta das 9h50 da manhã, mas está sendo aqui na L3 Sul, aqui onde tem esse...
Alô, Marina?
Alô? Alô?
Estamos escutando. Alô? Você dizia que a simulação acontece na L3 Sul, onde tem
um avião, onde tem esse avião que faz um restaurante também, né? Recebe essas pessoas durante o dia a dia e hoje está sendo utilizado para essa simulação aqui na Asa Sul. Começou por volta das 9h50 da manhã e está sendo realizada por várias forças aqui, tanto de saúde quanto também militares. A simulação começou com a chegada do SAMU por meio de motos e depois chegou também ambulâncias e resgataram primeiro as vítimas que estão sendo atendidas aqui do lado de fora. Depois chegou o corpo de bombeiros com também helicópteros e resgataram as vítimas que estavam dentro do avião e essas com uns ferimentos mais graves. Agora chegou também a Polícia Militar, que fez uma barreira aqui para o pessoal não chegar perto dessa simulação que está acontecendo. E agora o Corpo de Bombeiros colocou algumas lonas aqui no chão, amarela e vermelha, para determinar a gravidade dos ferimentos dessas vítimas que estão sendo atendidas. São cerca de 10 vítimas que estão sendo encenadas aqui. 4 estão sendo levadas para hospitais de referência, como o Agarram e o Hospital de Base, enquanto as outras estão sendo atendidas aqui no local mesmo. Bruno?
Então, assim, né? Tudo isso faz parte da simulação. Eles acabam fazendo todo o trajeto, tanto como se estivesse socorrendo mesmo uma pessoa, um ferido de verdade, como a chegada das viaturas no local. Agora, esse lugar aí citado pela Mari, pela Marina, ele é um local onde já funciona um restaurante que é dentro de um avião, né? A minha dúvida é... A simulação está acontecendo dentro desse restaurante, como se o avião que tivesse caído fosse essa aeronave que já tem aí, ô Marina?
Exatamente, Bruno. Eles utilizaram tanto a parte de dentro como a parte de fora. Na parte de dentro, eles colocaram alguns encenantes que estavam com os ferimentos mais graves, fizeram até maquiagem nessas pessoas. E aí, as forças, quando chegam aqui, o Corpo de Bombeiros e o SAMU entram dentro desse avião. Como a imprensa não pôde entrar porque é um lugar muito pequeno, mas eles fizeram esse atendimento, colocaram essas vítimas aqui para fora, realmente para dar mais realidade, para ser uma coisa mais realista aí nesse atendimento dessas vítimas.
Agora, eu quero sua visão aí de crítica de arte de cinema. O pessoal está atuando bem? Está passando, assim, realmente esse realismo? Como é que está, Marina?
Com bastante credibilidade, Bruno. Oh. O pessoal estava encenando bem, com vários gritos, realmente, para chamar a atenção do pessoal, chamando o pessoal, as forças, para irem atender, falando que estava doendo muito. Chegaram aqui com vários esses ferimentos que foram feitos, né, como eu citei antes. Bastante realismo, realmente, com bastante pressão em cima desses militares que estão fazendo esse atendimento, Bruno.
Então tá. Então impacto no trânsito não deve ter tido muito, né? Porque esse local, e a L3 fica ali por trás, deixa eu tentar localizar o ouvinte melhor, para quem está descendo para a Ponte Onestino Guimarães, é perto também de onde funciona ali a Casa Cor. Pronto, aí eu acho que o pessoal vai saber também onde tem a Comunhão Espírita. Ali por trás, passa uma pista e é onde fica esse local com esse restaurante que é dentro de um avião. Você já foi, Mari, nesse restaurante?
Não, eu conheço, já ouvi falar, mas ainda não fui conhecida, não tive essa experiência. Ô, Marina, será que ainda vai rolar almoço aí hoje?
Acho difícil, viu, Mari? As coisas aqui não tem previsão para acabar tão cedo.
Tá certo. Muito obrigado pela participação, Marina Dantas. Eu estava na expectativa de ser até um impacto maior, confesso, porque pelos alertas que foram feitos pela Secretaria de Segurança Pública, de que seria uma simulação na área central de Brasília, eu fiquei imaginando que eles iam simular, por exemplo, que um avião tivesse caído na esplanada, algo do tipo, né? Mas foi num local ali mais reservado, que, enfim, no final das contas, foi até bom, porque não deu o impacto de trânsito que eu estava imaginando que poderia dar, né? Agora, do ponto de vista do treinamento, confesso que eu não sei se isso aqui simula mesmo um trabalho de resgate e atendimento, enfim. Depois a gente vai ter explicação lá para a Marina, dos técnicos, dos bombeiros, né, do pessoal da segurança pública, para dizer qual que era realmente, se foi alcançado o objetivo de simulação desse tipo de trabalho. Agora eu fiquei curioso mesmo com o contato do restaurante, agora estou entrando aqui nas informações. É como se você estivesse dentro de um avião e recebesse o serviço de bordo, né, Mari?
Exatamente, tem cartão de embarque, tem tudo, todo mundo fica ali sentadinho, vem os comissários, né, para servir ali, e é primeira classe, viu?
E é caro, né, pelo que eu estou vendo.
Você conseguiu ver o preço aí?
Aqui na internet tem. A partir de R$100, 100, 200, por aí. Depois tem que ver o cardápio, né? Eu acho que depende um pouco do cardápio. Se alguém aí já participou dessa experiência, manda pra gente. É tudo simulado, né? O avião não tá voando. Ainda bem que o de hoje também é simulação, porque não é um acidente real. 10 horas e 43 minutos. Também estão divulgando aqui algumas imagens, né? A Marina depois pode até trazer mais informações. E é tudo cenográfico lá, eles usam uma fumaça cenográfica, enfim, tudo para tentar trazer o maior realismo possível. Mas eu gostei aí, o pessoal que foi convocado para atuar como vítima disse a Marina que estava boa a atuação, né? Se fosse filme, estava beleza também para o pessoal participar. 10h44.
Tema do dia CBN.
E hoje a gente convidou o presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, para falar sobre essa discussão em torno da lei distrital sancionada recentemente, que obriga o comércio, todo o comércio, a disponibilizar gratuitamente banheiros aos clientes. A gente teve a sanção da lei na semana passada. E agora a Fecomércio entrou com uma ação na justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade, para que essa lei seja declarada inconstitucional. A gente vai saber agora do José Aparecido quais os argumentos e o porquê desse tipo de posicionamento. Meu caro, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando com vocês aqui dessa vez. Não são notícias tão boas quanto das outras vezes que a gente falava de dos namorados, dia das mães, mas é uma ação realmente que a Fecomércio ingressou com a ADI contra essa lei 7.928/2026, que foi sancionada no dia 22, e já no dia 23 nós pedimos a suspensão imediata da norma, porque essa lei ela é inconstitucional, porque ela está entrando em julgamento de mérito em relação a coisas que o Distrito Federal não pode fazer. Quem tem incumbência para fazer esse tipo de legislação é a União e não o Distrito Federal. Então, nós estamos impactando aí cerca de 260 mil empresas com uma lei que obriga, olha só, obriga os estabelecimentos comerciais a deixar que qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa, independente de ser cliente ou não, está passando uma pessoa na rua, aí tem uma lojinha que só tem o dono lá trabalhando. Se passar uma pessoa e falar, eu quero usar o banheiro, ele tem que abrir, fechar a sua loja, deixar a pessoa entrar, abrir o banheiro, deixar a pessoa usar o banheiro, porque ele não tem funcionário. Então, essa lei, ela fere o princípio constitucional, porque ela não difere o tamanho das empresas. Então, não importa se é uma empresa que só trabalha o dono, ou se é um grupo empresarial, ela é uma lei que obriga toda e qualquer empresa a ceder os seus banheiros.
Então Zé Aparecido, pelo que eu entendo, apesar de estar questionando a lei, vocês veem espaço para discutir, né, eventuais modulações, né? Porque eu também queria entrar no mérito, né, no mérito da necessidade de disponibilização de banheiros para as pessoas, no comércio de forma geral. A lei, inclusive, cita especificamente as drogarias, as farmácias e as padarias, né, como locais que deveriam obrigatoriamente disponibilizar esse banheiro. Mas, como você bem apontou, a legislação não determina critérios, como, por exemplo, o tamanho do estabelecimento, que fica obrigado a isso, né? Ou outros detalhes. Para situar, a gente já falou sobre isso aqui quando foi aprovada a lei, foi uma legislação, um projeto proposto pelo deputado Chico Vigilante na Câmara Legislativa e foi sancionado pela governadora Celina Leão no último dia 22, como apontou José Aparecido. E já há na Câmara Legislativa um outro projeto que agora foi apresentado pelo deputado Roosevelt Vilela e que quer revogar essa lei, né? Ou seja, a discussão ainda está na Câmara Legislativa tentando agora um novo debate, embora a lei por força, né, de publicação já esteja em vigor. Então eu queria entrar no mérito contigo, José Aparecido. Você acha que há espaço para que essa legislação seja modulada de alguma forma para dar principalmente aos clientes essa possibilidade de usar os banheiros, como foi citado, em farmácias, padarias e outros comércios que têm um pouco mais de estrutura ou não?
Olha só, olha o que determina a lei. A lei obriga drogarias, padarias e demais estabelecimentos comerciais a oferecer banheiros gratuitamente a clientes e outros usuários não autorizados. Então, o problema que tem é isso aqui. E outro detalhe, a lei foi sancionada para entrar em vigor imediatamente. Então, eu te pergunto, quem é que vai pagar os custos para limpar banheiro de material de limpeza? Água que vai gastar mais, as empresas vão ter que fazer adaptações. Então, uma empresa que tem um banheiro numa área reservada da sua empresa, vai ter que deixar qualquer pessoa entrar. Ou seja, não teve discussão nenhuma. Essa lei ela foi aprovada na última sessão do primeiro semestre da Câmara Legislativa, sem nenhuma discussão. Então, tudo, a Fecomércio sempre esteve muito aberta, e todos os comerciantes sempre estiveram muito abertos a discutir, a conversar, a dialogar sobre essas leis. Agora, imputar, invadir uma competência da União para legislar sobre direito civil dentro do Distrito Federal, aí nós não podemos aceitar. Porque a lei ainda vai além. Ela diz que se o comerciante não deixar a pessoa usar o banheiro, o empresário, a empresa não deixar usar o banheiro, paga R$300 de multa. Na segunda vez, paga R$600 de multa. E na terceira vez, pode até perder a licença de funcionamento, o alvará de funcionamento. Então, é algo totalmente absurdo. E ela não teve nenhum prazo de regulamentação ou adaptação. Simplesmente, ela foi sancionada para entrar em vigor imediatamente. Então, aí é algo que não tem condições a gente fazer. Então, por isso que a Fecomércio buscou a justiça, nós pedimos a suspensão imediata da norma até que seja julgada a inconstitucionalidade da lei, porque é impossível se fazer lei. Quem tem que fazer banheiro público para atender a população, e eu acho que tem que fazer muito mais banheiros mesmo, mas quem tem que fazer isso é o GDF, e não os empresários ter que arcar com mais essas despesas Não tem como você fazer uma adaptação de uma coisa. De manhã, nós pegamos um diário oficial de manhã que nós já éramos obrigados, os empresários obrigados, a fazer uma coisa que eles não tinham nem conhecimento que tinha sido aprovado. Então, assim, é algo extremamente absurdo. Eu sou um cara de muito diálogo, mas uma lei dessa, realmente, ela revolta o empresário. Eu represento 260 mil CNPJs e eu não posso deixar que essas empresas fiquem sem que haja uma proteção legal. E sim, nós sempre buscamos a legalidade.
Zé Aparecido, insistindo ainda um pouco nessa questão, se você vê que há espaço, por exemplo, para modular de alguma forma esse acesso, especialmente de clientes, né, a banheiros de estabelecimentos comerciais. Eu digo isso porque estou recebendo diversas participações, tem muita gente que já passou perrengue no comércio. Citando aqui os dois locais que estão inclusive na lei, farmácia, padaria. A pessoa pediu para usar o banheiro ali do estabelecimento e foi negado a ela, a pessoa estava com urgência, enfim, é uma situação realmente constrangedora. Você acha que para determinados tipos de comércio é possível estabelecer algo do tipo, ou você é contra qualquer tipo de obrigatoriedade para qualquer tipo de comércio?
Veja só, eu sou contra, mas isso pode ser negociado. Se você tem uma grande empresa, tá? Você citou aí uma padaria. Aí você tem uma padaria, a pessoa entra lá, digamos, uma pessoa que não é cliente e tal, entra lá dentro do banheiro da padaria e destrói o banheiro. Como é que a padaria vai funcionar? Não vai entrar nenhum cliente dentro da padaria. Quem vai limpar esse banheiro? Quem é obrigado a limpar esse banheiro? Quem que vai arcar com esses custos? Então, quem tem que fazer banheiros públicos é o GDF, é o serviço, é o governo. Eu concordo plenamente que tem muitos banheiros, tem pouquíssimos banheiros. Agora, estão querendo transferir para o lojista uma responsabilidade que, constitucionalmente falando, não é do lojista. Tá? Isso aí é uma... Negociar, a gente sempre está aberto a negociar. Agora, simplesmente botar de manhã uma lei no diário oficial dizendo que a gente tem que cumprir uma lei dessa e é obrigar o estabelecimento comercial, mesmo que a pessoa não seja cliente da loja, deixar usar o banheiro, isso é um absurdo.
Tem aqui algumas participações que eu vou registrar, como por exemplo do nosso ouvinte de Nelson Santos. Ele tem uma loja, a loja dele é pequena e o banheiro fica no fundo da loja. Só trabalha ele e a mulher. Além do caixa ficar perto da porta que dá acesso ao banheiro, e ele é contra essa legislação, acha um absurdo. Ele acha que o certo seria para novos imóveis que já seriam criados com essa, enfim, legislação. A loja dele tem apenas 16 metros quadrados. E aí, como é que ele vai atender a esse tipo de legislação? Está colocada aqui a participação do nosso ouvinte. Tem outra participação do ouvinte aqui, ou da ouvinte, eu não entendi muito bem o nome que ela coloca aqui, mas ela relata que no último sábado teve que fazer um exame e quando saiu do exame precisava usar o banheiro de qualquer forma, até pelas condições do exame, e ela tentou numa loja de material de construção, acho que é isso que ela está relatando aqui, e para ela também foi colocado dificuldade, né? Ela chegou a alegar a lei, né? E aí teve uma discussão lá, enfim, com o responsável da loja, e ela está dizendo que não volta mais nessa loja, enfim, porque não conseguiu o acesso. Também tem outras participações de ouvintes discutindo essa questão. Fato é que deixa eu só citar mais um aqui, a Lúcia, que é da Associação Comercial do Distrito Federal, ela já fala da situação dos restaurantes, né, que são obrigados a ter o banheiro, obviamente, e o banheiro adaptado, né? As lojas são pequenas e já obrigam a ter esse banheiro. A obrigação do governo também é colocar banheiros públicos por toda a cidade. Ela está dizendo que já sofre com flanelinhas que trabalham na quadra, pedem para usar o banheiro e aí sujam tudo e ali fica para limpar por outro funcionário. Isso é uma série de problemas, né? Eu acho que há consenso aqui que mesmo aqueles que defendem de alguma forma de que haja disponibilização de banheiros e alguns tipos de comércio, esse tipo de assunto deveria ter sido debatido muito melhor, né? Agora, da forma como foi feita, aí eu acho que acabou pegando todo mundo de surpresa, tanto é que o assunto agora não só vai ser debatido no judiciário, mas no próprio legislativo, já que tem uma proposição lá de outro deputado querendo revogar a lei. Zé Aparecido, para saber mais, enfim, para a gente ir encaminhando aqui o final da conversa, quais serão os próximos passos, né, nessa ação da FEComércio? E eu queria que você, enfim, deixasse um recado aqui também para a população, para o governo do Distrito Federal, sobre o posicionamento de vocês.
Bom, nós entramos com essa ação no dia 23. Ela foi distribuída dia 24, foi dado 5 dias para a mesa diretora da Câmara Legislativa e 5 dias para o GDF para que ele se manifeste, isso foi no dia 24, e depois será dado 3 dias para a PGR para que ela se manifeste. O nosso posicionamento é realmente de ser contra a lei. Tanto é que um deputado distrital já pediu a revogação dessa lei, porque ela foi aprovada lá em bloco, né? Então, assim, pelo jeito ela não passou nem pelas comissões. Então, o que eu digo é que existe sempre o bom senso. Eu sou empresário, eu tenho nas minhas lojas, sempre quando as pessoas, os clientes pediam para usar os banheiros, nós tínhamos banheiro, a loja era maior, nós, no bom senso, o cliente que estava ali usava. Agora, nós temos o problema grande, Bruno, são os pequenos comércios, como você citou aí. Como é que é uma loja de 16 metros, 20 metros, 30 metros, que às vezes não tem nem funcionário, o caixa é próximo do banheiro, ou o banheiro é dentro do depósito da loja, como é que você vai disponibilizar? E se você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe se é um meliante, se ele está entrando na sua loja só para assaltar? Então, veja só, é uma questão de segurança e é uma questão também de gerar custo para as empresas. Então, isso a gente precisa, para fazer uma lei dessa, ela tem que ser muito bem discutida e também a gente precisa medir o tamanho das empresas. A partir de quantos funcionários, a partir de quantos metros, aí seria uma discussão melhor de se fazer. Agora, simplesmente empurrar garganta dentro. Nós temos 260 mil CNPJs, 260 mil empresas na nossa base. Dessas empresas, 95 são micro, pequenas empresas de pequeno porte. Como é que você vai fazer com que essas empresas, do dia para da noite para o dia, se adaptem a uma legislação dessa. Então, é realmente algo que precisa ser muito discutido. Sim. E eu
A gente recebeu aqui, Zé Aparecido, desculpa até interrompê-lo, mais uma pergunta. Acho que ainda dá tempo de tentar respondê-la. Vamos a ela.
As pessoas que trabalham, senhoras grávidas, idosos, que entram na padaria para comprar um pão, que vai levar renda para essa padaria, essa pessoa poderia passar uma necessidade de poder fazer uso do banheiro? E por que não existir? Se a padaria hoje vende arroz, feijão, farofa e macarrão, quem vai limpar o banheiro são funcionários contratados para isso, porque quem que leva a venda da padaria? Não são os clientes?
Zé Aparecido, mais uma questão relacionada, né, a essa demanda aí de muitos clientes por essa disponibilização, mas vejo mais uma vez que tem a limitação do tamanho do estabelecimento. Né? Acho que é razoável discutir, mas discutir a partir de determinados tipos de estabelecimento. E aí sim, o investimento que vai ser necessário para ter um banheiro, a manutenção do banheiro.
Bruno, eu falo que existe qualquer lei, o ouvinte aí, ele tem razão, existe uma coisa acima de qualquer lei que chama bom senso. Você não vai impedir uma mulher grávida, impedir uma pessoa que esteja dentro da sua loja comprando. Eu acho que nenhum comerciante faz isso, não impede de que use o banheiro. Agora, o que nós estamos discutindo é a questão de obrigar, deixar que qualquer pessoa use o banheiro dos nossos estabelecimentos. Então, a questão é a obrigatoriedade. Estão novamente obrigando o empresário a fazer alguma coisa que é inconstitucional. Então, é claro, se uma mulher está grávida, se a gente vê que uma mulher está grávida, se você vê que uma pessoa está tendo necessidade, eu duvido que tenha algum empresário, algum comerciante que não deixe essa pessoa que está, como ele colocou aí, comprando, que está ali efetivamente sendo um cliente. Eu nunca vi na minha vida alguém negar o uso de um banheiro, até porque a legislação diz que todo estabelecimento tem que ter um banheiro, mas não para uso geral, mas sim para uso de funcionários, porque os funcionários ficam ali dentro trabalhando o dia todo, eles têm que ter banheiro. Mas existe acima de qualquer lei, e eu falo novamente, existe o bom senso. E a grande maioria dos empresários, toda regra tem exceção, mas a grande maioria dos empresários tem bom senso. E eu duvido que um empresário deixaria de autorizar uma mulher grávida a fazer o uso de um banheiro.
A gente agradece aqui a participação do José Aparecido Freire, ele é presidente da FEComércio aqui no Distrito Federal. Meu caro, muito obrigado pela colaboração.
Obrigado, Bruno, obrigado, Mariana, e obrigado a todos os ouvintes. E a FEComércio, ela está sempre à disposição para que a gente converse e dialogue sobre todos os assuntos que sejam do interesse do Distrito Federal.
11 horas e 2 minutos, repórter CBN na sequência, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O IPCA 15 subiu levemente 0,06% em julho, segundo o IBGE. Considerado a prévia da inflação do país, o indicador desacelerou em relação a junho, quando havia atingido 0,41%. O grupo Habitação registrou o maior impacto no resultado. A alta foi puxada principalmente pelos preços da energia elétrica residencial. Um dos principais motores do avanço do IPCA 15 no mês passado, a alimentação registrou queda de 0,66%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula elevação de 3,51%. O terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o sul do Japão foi seguido de uma forte explosão em um shopping na cidade de Kashima. Segundo a emissora NHK, até 30 trabalhadores estão desaparecidos. Sem citar números, a polícia informou que há um contingente considerável de mortos. Até o momento, pelo menos 50 pessoas foram internadas em decorrência do tremor. Houve desabamento de prédios e incêndios, segundo a primeira-ministra Sanae Takaishi. Estradas e pontes ficaram danificadas e um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi suspenso. A empresa responsável pelo fornecimento de energia na região informou que os 3 reatores nucleares em operação não sofreram danos. O governo de Omã apresentou ao Irã uma proposta para criar um mecanismo regional conjunto de gestão do Estreito de Hormuz. A rota marítima é uma das mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e mercadorias e tem sido um ponto de divergência entre Estados Unidos e a República Islâmica. Segundo a agência de notícias Reuters, a ideia conta com apoio de países da região e adota o modelo usado em uma passagem marítima que conecta os oceanos Índico e Pacífico. Segundo o plano, países e empresas que usam Hormuz fariam contribuições voluntárias para financiar a segurança da navegação, a proteção ambiental e operações de busca e salvamento. No horário de Brasília, 11 horas e 5 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers e ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 9 minutos, de volta com mais noticiário aqui no nosso CBN Brasília. Agora a gente vai chamar a Rani Veloso para participar conosco. A Rani continua atrás de mais informações, né, sobre essa crise diplomática, acho que a gente já pode chamar assim, entre Brasil e Argentina, depois da vinda de Milei aqui para o Brasil e a participação dele na convenção do PL, que oficializou o nome do senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, e o discurso que ele fez lá naquela convenção, que foi realmente um ataque às instituições aqui no Brasil, não poupou críticas ao presidente Lula, e essa coisa ainda está rendendo, porque ele não recuou, ele continua com mais críticas. E o que me chamou a atenção, viu, Rani, é que ele colocou o Brasil até no bolo do que ele chamou de uma conspiração para tirar o título da Argentina na Copa do Mundo. Aí eu achei demais, viu, porque o que teve de jogo na Copa do Mundo que beneficiou a Argentina, então, foi justamente o contrário. Então, Milei nessa aí, ele viajou. Viu?
Mais uma teoria, né, Bruno, da conspiração. Bom dia a você, a Mari, a todos que nos acompanham. Como você bem mencionou, sim, é uma crise diplomática e, inclusive, foi interpretada pelos jornais argentinos como a maior das últimas décadas entre esses dois países que são parceiros comerciais, né? O Brasil tem a Argentina como terceiro maior parceiro comercial, sem contar que a Argentina também está no Mercosul, que é um bloco que tem buscado aí diversificar mercados e fazer acordos de livre comércio, como a gente vem acompanhando, como foi o caso recente da União Europeia e outros em andamento. E, realmente, Bruno, o Milei, em entrevista à Rádio Mitre, acusou o Brasil de financiar 25%. Ele deu até a porcentagem do que o Brasil gastou para que a Argentina perdesse o título.
Não, se a gente fosse gastar com a Copa do Mundo, ia gastar para favorecer o Brasil.
Não para prejudicar a Argentina, já pensou? Não, é realmente essa teoria e é complicada. Ele acusou, inclusive, os Estados Unidos, mas da parte dos democratas, né? Porque Trump, né, republicano, e aí ele acusou exatamente a oposição de também ter feito esse tipo de campanha, mas é mais assim uma bravata, vamos dizer assim, né, de Javier Milei, que tem, de acordo com diplomatas brasileiros, né, tem praticado a mesma cartilha da extrema direita aqui na América Latina e com também com a intenção de se beneficiar economicamente, uma vez que os Estados Unidos é um país aliado, né, e que Javier Milei precisa dos dólares. Essa também foi uma análise feita por um analista argentino, precisa dos dólares para a economia argentina e quer também ter um aliado político aqui no Brasil, né, para fazer esse alinhamento. Agora, escalou por quê, Bruno? Porque o próprio Milei esticou essa corda. Depois que ele falou isso nessa entrevista à rádio, disse que o presidente Lula também interferiu nas eleições na Argentina em 2023, ontem à noite ele fez republicações de postagens nas redes sociais com mais ataques ao presidente Lula. Um deles dizia o seguinte: estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula. Então, mais um ataque. Outro, ele diz, repete, né, exatamente que Lula interferiu nas eleições em 2023, quando disse que colocaria à disposição de Sérgio Massa, que era o rival de Milei, uma equipe especializada em fake news, porque é exatamente o que a esquerda diz, né, que a direita utiliza dessas notícias falsas, né, um atacando o outro. E aí também outra publicação que ele repostou é que Lula é chamado de ex-presidiário que visitou a Cristina Kirchner, que é ex-presidente da Argentina. Essa visita ocorreu no ano passado e ela já estava presa, condenada por corrupção. Então essa retaliação virtual ocorre como uma segunda resposta, vamos dizer assim, de Milei ao fato que aconteceu no fim de semana na convenção de Flávio Bolsonaro, em que ele chamou Lula de presidiário, lixo socialista, ladrão, corrupto. Enfim, foram várias as ofensas. E aí, em reação a isso, aqui no Brasil também, a federação, que é formada por PT, PV e PCdoB, apresentou ontem à noite uma notícia de fato à Procuradoria-Geral Eleitoral, pedindo a investigação dessas circunstâncias e quem financiou a visita de Milei ao Brasil para participar da convenção, uma vez que ele teria utilizado recursos públicos para vir ao Brasil como presidente e não era uma visita oficial, vamos dizer assim. Então, a federação argumenta que o objetivo é preservar a soberania nacional, a normalidade do processo eleitoral brasileiro e questiona se houve esse uso de estruturas estatais ou de recursos públicos brasileiros e estrangeiros nesse evento que foi considerado político-partidário de apoio a Flávio Bolsonaro. Então, é essa situação, Bruno, nesse momento de reações e troca aí de acusações de ambos os lados.
Eu estou um pouco curioso, viu, Rainha? Eu não sei se você tem apuração sobre isso. Qual a avaliação dentro do núcleo da campanha do Flávio Bolsonaro? Porque desde a convenção a gente está falando muito mais das polêmicas do Milei do que do próprio discurso do Flávio. Exato. Né? Mas, por outro lado, também o assunto acabou sendo direcionado para isso e pouco tem se falado sobre as dificuldades do Flávio em montar as composições, da própria crise com ele, ainda com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, apesar do pedido de desculpas, né? O eventual esvaziamento ali também da convenção. Então, eu fico ainda sem saber qual que é a avaliação no PL, por exemplo, essa história do Milei, no final das contas, foi boa ou ruim para a campanha?
Então,